Peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Ester, capítulo 9. Hoje é a última pregação nesse livro. Vamos aí encarar os dois últimos capítulos, o 9 e o curtinho capítulo 10. Nesse início, a gente vai ler apenas os quatro primeiros versículos do capítulo 9. A palavra do Senhor diz: No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Vamos orar mais uma vez. Somos gratos a ti, Senhor, porque podemos, com liberdade, abrir a tua palavra e aprender mais dela, mas também estamos cientes de que é o teu Espírito Santo que aplica essas verdades ao coração de cada um de nós, e por isso nós pedimos auxílio a ele, tanto na exposição da palavra, quanto também naqueles que irão ouvi-la, para que seja eficaz no coração de cada um aqui presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesses dias eu estava no shopping e eu resolvi entrar numa livraria. E o que me chamou muita atenção nessa livraria era que havia mais ou menos umas perto de 10 versões do livro A Revolução dos Bichos. Parece que a obra, no ano passado, entrou em domínio público, então todas as editoras lançaram a obra desse autor, George Orwell. E nesse livro, A Revolução dos Bichos, os animais de uma granja chamada Granja do Solar, liderados pelos porcos, eu me lembro aqui do Napoleão, Bola de Neve, eles decidem expulsar o fazendeiro, que, de acordo com eles, era alguém opressor. Os homens eram opressores. E aí eles tomaram a fazenda, tomaram aquela granja, e mais tarde esses porcos, que ainda continuavam líderes, eles começaram a buscar privilégios para eles mesmos e acabaram se tornando eles próprios tiranos, oprimindo os outros animais da fazenda. Inclusive eles tinham uma frase no início, quando tudo era bonito na Revolução, né? Todos os animais são iguais. Mas daí depois os porcos mandaram acrescentar, mais uns animais são mais iguais que outros. Isso para justificar o privilégio que eles tinham e as barbaridades que eles cometiam contra os outros animais. E à medida que eles iam abusando do seu poder, o livro nos mostra que eles iam ficando cada vez mais parecidos com o fazendeiro, inclusive na feição deles, cada vez mais parecidos com aqueles homens que os oprimiam antes. O que isso tem a ver com o texto de hoje? A gente terminou o capítulo 8 de Ester sabendo que um segundo edito, um segundo decreto, havia sido emitido autorizando os judeus a se defenderem, lutando contra as pessoas que os atacassem. E, caso fosse necessário, os judeus poderiam, inclusive, matar aqueles inimigos se defendendo. E, lendo o capítulo 9, muitas pessoas se perguntam, inclusive tem livros, né? Deus mandou matar, coisas do tipo. Eles se perguntam se a reação dos judeus aqui nesse capítulo 9 não foi exagerada. Será que, a exemplo dos porcos, da Revolução dos Bichos, eles não teriam passado de povo oprimido a povo opressor? Agora que Mordecai e Ester tinham esse poder dado pelo rei, será que não houve um exagero na matança deles? Será que eles agora não estariam agindo exatamente como Amã e como o próprio rei Assuero, antes desse segundo decreto? E a gente vai ver como a história se desenrola e à medida que a gente analisa os fatos dentro do contexto maior do Antigo Testamento, Eu espero que algumas dessas perguntas sejam esclarecidas. A gente leu aqui nesses quatro primeiros versículos que o dia 13 do mês de Adar, que era o 12º mês, enfim, tinha chegado e os inimigos dos judeus resolveram atacá-los. Mas o texto já de cara nos diz que o que aconteceu foi uma virada de jogo completa, porque os inimigos procuravam assenhorar-se dos judeus, mas aconteceu exatamente o oposto e os judeus dominaram toda a situação. Ninguém podia contra eles, porque o texto nos diz que o terror que os judeus inspiravam caiu sobre aqueles povos. O Alberto leu o Salmo de número 9 e fala que o Senhor coloca o terror no coração dos povos, o temor do próprio Senhor. A gente vê isso frequentemente no Antigo Testamento. Me lembro do caso de Gideão contra os midianitas. Eles eram poucos e, de repente, uns espiões foram lá no acampamento dos midianitas e, de repente, um ouviu que um dos midianitas teve um sonho maluco e eles falaram, olha só, pode ser Gideão. E eles começaram a temer Gideão e a temer ao Deus de Gideão. E aqui nesse livro, boa parte desse terror que acontecia no coração desses povos inimigos era o fato de que Mordecai se tornava cada vez mais poderoso, cada vez mais famoso lá no reino. Então, muitos passaram a ajudar os judeus, pessoas importantes, os príncipes de lá, os sátrapas, ajudaram os judeus, muito provavelmente oferecendo armas para eles e dando outro tipo de aparato militar. E a partir do versículo 5, eu peço que você me acompanhe, nós lemos que feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, Porata, a Dalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. Então foram 500 mortos nesse primeiro dia lá na cidade de Susã, incluindo os 10 filhos de Amã, que eu não vou repetir, nem o autor repete, depois ele só se refere aos 10 filhos de Amã. Obviamente, os filhos de Amã procuraram se vingar dos judeus, mas foram mortos naquele dia. E aqui a gente pode fazer uma observação de que tudo aquilo de que Amã se gabava foi para o espaço. Primeiro ele se gabava da posição dele, e ele perdeu, logo em seguida foi morto enforcado na forca preparada para Mordecai. Depois ele perdeu todos os seus bens, que não ficaram para a família dele, foram confiscados pelo rei e dados à rainha Esther. E agora ele perde todos os seus filhos que foram mortos nessa batalha. E o texto nos diz que os judeus fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. E essa expressão pode dar um sentido errado, como se eles tivessem sido passados dos limites, né? Mas é uma expressão neutra aqui que significa que eles fizeram, se defenderam sem nenhum tipo de problema. Nenhum governante atrapalhou a defesa deles. Eles se defenderam e se defenderam dentro dos limites desse segundo edito. Só atacaram aqueles que haviam atacado antes. Eles não cometeram nenhum excesso aqui. Nada no texto indica que houve excesso. E aí uma coisa curiosa acontece. O rei fica sabendo do número de mortos na cidade de Susã. E ele vai à rainha Esther, ninguém sabe por que motivo, perguntar se ela queria mais alguma coisa, mais algum desejo, porque ele concederia esse desejo. E a rainha Esther, a partir do versículo 13, diz o seguinte: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Susã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. e mataram a 75 mil dos que os odiavam. Porém, no despojo, não tocaram. Então, na cidade de Suzã, nos dois dias de ataque, foram 800 mortos. E tudo indica que foram 800 homens mortos. Aqui não fala nada de mulheres ou crianças, mas foram 800 homens mortos. E por todo o império, 127 províncias, 75 mil homens. Isso que eles já sabiam do edito que permitia que os judeus se defendessem, inclusive tirando a vida deles. Agora imagina se não houvesse esse segundo edito, a matança, o genocídio que não teria sido nesse dia. Então todos aqueles que odiavam os judeus os atacaram e morreram naqueles dois dias. E aí muita gente acha curioso o pedido de Esther, né? Que ela pediu para estender mais um dia aquilo lá. É óbvio que ela pediu isso porque sabia que havia muita gente ainda que não conseguiu, eles não conseguiram matar naquele primeiro dia, que se deixasse para depois certamente traria um problema para os judeus. Então ela queria fazer o serviço completo e eliminar todos aqueles que odiavam o povo dos judeus. E aí ela faz um pedido também para que os cadáveres dos filhos de Amã fossem expostos em forca. E aí alguns aqui começam a estranhar. Ixi, a rainha Esther também virou uma sanguinária, né? Sedenta por sangue, pediu que se estendesse a matança por mais um dia, mandou enforcar 10 homens, já estavam mortos, para que expor os cadáveres? É claro, meus irmãos, que a gente sabe que todos os homens, incluindo Mordecai e Esther, poderiam muito bem ter cometido excessos aqui, atos maus. Não é o fato de eles serem líderes e do povo de Israel, do povo judeu, que eles não pudessem cometer excessos. A gente conhece aí muitos reis do povo de Israel que foram reis terríveis, reis cruéis. Mas será que é o caso aqui de Esther e Mordecai? Será que realmente eles estavam ficando mais parecidos com Amã e Assuero? Houve exagero da parte deles? E eu queria que a gente olhasse esse episódio aqui não de maneira isolada, mas a gente precisa olhar esse episódio aqui dentro do contexto da Guerra Santa do Antigo Testamento. Vocês sabem que o povo de Israel, ele funcionava muitas vezes como instrumento da punição de Deus para aqueles povos idólatras. E isso fica bem claro quando o povo precisa tomar Canaã e Deus fala: eliminem esses povos. Deus podia ter destruído aquelas pessoas há muito tempo. Eram adoradores de falsos deuses, muitos sacrificavam crianças. E nós sabemos, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Deus não comete nenhuma injustiça quando Ele manda que pessoas sejam mortas. Aliás, toda morte é determinada por Deus. E nesse caso aqui, Deus usava o seu povo para que servisse de juízo para aqueles povos pagãos. E não há injustiça nenhuma da parte de Deus nisso tudo. Aliás, o que deveria nos espantar é a misericórdia de Deus em manter esses povos vivos durante muito tempo e nos manter vivos também enquanto ainda éramos inimigos de Deus. Isso que deve nos chocar. Não a morte de pecadores que merecem exatamente a morte. Mas, enfim, um desses inimigos era justamente o povo dos amalequitas. A gente já falou sobre eles em outras pregações. Amã era descendente do rei Agag, era um agagita, e Agag era um rei amalequita. E lá em Êxodo 17, você pode ver em casa, quando Israel saiu do Egito, o primeiro povo a atacar os israelitas de maneira covarde foram justamente os amalequitas. Naquele episódio, o povo de Israel venceu, e Deus prometeu que aquele povo seria amaldiçoado, que haveria guerra entre judeus, entre o povo de Israel e os amalequitas de geração em geração, até que o povo de Amaleque fosse aniquilado completamente, fosse extinto. Promessa de Deus. E mais tarde na história, num dos confrontos entre israelitas e amalequitas, entra a figura do rei Saul. Deus deu ordem para ele: Saul, você vai lá e vai eliminar todos os amalequitas, inclusive os animais deles. E o que aconteceu? Saul fez exatamente o contrário. Não eliminou todos. A gente sabe que pelo menos o rei Agag foi poupado por Saul e provavelmente outros também, porque se havia amalequitas no tempo de Esther, é porque vieram de outros lugares, Saul não fez o serviço bem feito. Mas enfim, ele não matou Agag e ele ficou com os despojos de guerra, que Deus falou, não fique, é para eliminar tudo, inclusive os animais. E agora, no livro de Esther, tempos depois, nós vemos quem? Dois descendentes do rei Saul, Mordecai e Esther, determinando que o povo lutasse contra os inimigos de Deus, inclusive contra os inimigos agagitas, justamente aquele descendente daquele rei poupado pelo rei Saul. Então a gente não pode perder de vista esse contexto. Tudo indica que os judeus na Pérsia estavam terminando o serviço que Saul resolveu não fazer. Então agora a gente vê pelo menos ali Amã, o segundo homem mais importante do mundo, morto, um agagita, e os seus filhos mortos também, agagitas. E há um detalhe no capítulo 9 que nos mostra que os judeus sabiam exatamente o que estavam fazendo, que não era uma guerra pessoal, que era uma guerra santa. E eu dei até uma entonação diferente nesses versículos, talvez vocês tenham percebido, nos versículos 10, 15 e 16, que terminam assim: porém, no despojo não tocaram. E sempre que você observa uma repetição dessa na Bíblia, ainda mais seguida assim, não é porque o autor não sabe escrever, ou ele tem uma memória fraca e fica repetindo a mesma coisa. Na verdade, esse é o marca-texto dele. É a caixa alta no texto chamando a nossa atenção. O que ele quer dizer com isso? Porém, no despojo não tocaram. Se você ler lá em 1 Samuel 15, você vai ver, como eu já disse, que Saul poupou o rei Agag, rei dos amalequitas, e permitiu que o povo fizesse o quê? Pegasse os despojos. E o profeta Samuel repreendeu ele dizendo: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E agora temos os judeus lá da Pérsia exterminando os amalequitas, porém não ficaram com os despojos. O autor quer deixar claro aqui que naquilo que o rei Saul falhou, o povo agora estava cumprindo. Não era uma guerra pessoal. Os judeus não queriam enriquecer com essa guerra, porque eles poderiam muito bem ter ficado com os bens, mas era uma guerra feita em nome do Senhor. Era uma guerra santa. E houve aqui a destruição daqueles que tentaram destruir a semente dos judeus. E aí tem o ato de expor os cadáveres também, né? Coisa muito cruel para a gente, né? A gente tem não está muito acostumado com isso, mas também era um fato comum no ambiente aí de guerras santas, né? Josué enforcou o rei de Ai e deixou ele exposto. Mais tarde, ele matou 5 reis pagãos e mandou que eles fossem também expostos para que todos vissem aquilo. Então, não foi uma invenção de Esther, né? Era uma prática comum de guerra, e Esther fez exatamente isso. Mas existe um detalhe aqui também, irmãos, quando a gente vê, poxa, Deus foi muito, né, os judeus foram exagerados, aqui houve uma matança completa, mas lembrem-se que aqui no caso dos judeus na Pérsia, eles só mataram aqueles que os atacaram antes. Deus ofereceu misericórdia aqui. Todos aqueles que quisessem se achegar aos judeus, a gente já viu no capítulo passado, podiam se achegar. Muitos permaneceram neutros, muitos passaram para o lado dos judeus, alguns de maneira, né, era muito cômodo para eles, e outros porque temiam realmente o Deus dos judeus. A gente sabe que aquelas pessoas que eram de povos inimigos, quando elas vinham para adorar o Deus verdadeiro, eram bem recebidas na comunidade de Israel. Eu lembro aqui do caso de Raabe, a própria Ruth, que era uma moabita, foi e participou da comunidade de Israel e foi bem-vinda. E aqueles homens poderiam ter feito isso, mas eles preferiram lutar contra o povo de Deus. E aqui a gente aprende o que acontece com aqueles povos, com aquelas pessoas que lutam contra Deus. No final elas morrem. No final elas são exterminadas. Se não em guerras, quando elas morrem elas enfrentam o juízo de Deus. Não há como escapar. O salário do pecado é a morte. E aqueles que não estão em Deus, salvos por Ele, vão perecer eternamente. Peço que você acompanhe agora no versículo 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Então, após a batalha, houve o descanso e celebração. Imaginem que os judeus, eles estavam durante aquele ano inteiro esperando por aquele dia. Eles não sabiam se sobreviveriam ou não. E quando a batalha veio, quando a vitória aconteceu, eles tiveram descanso e celebraram. E talvez na sua versão, aí, se for a NVI ou a Nova Almeida atualizada, eles tiveram festas e um dia de troca de presentes. A festa faz parte da vitória. Inclusive, uma curiosidade, muitos acham que o Natal, a troca de presentes, vem exatamente da festa do Purim, celebrando a libertação do povo. Mas a gente vê aqui que o povo adorou a Deus, festejou. Assim como Moisés e o povo festejaram quando o exército egípcio foi afogado no Mar Vermelho, aqui está o povo de Deus celebrando a vitória dada ao Senhor. E agora eu peço que você me acompanhe aí no maior trecho que a gente vai ler, até o final do capítulo 9. Vamos ver o que aconteceu. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas, que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória dele jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, meus irmãos, a vitória daqueles judeus na Pérsia foi tão marcante que Mordecai ordenou que todos os anos as pessoas celebrassem aquela festa nos dias 14 e 15 de Adar, que no nosso calendário dá ali entre o dia 25 de fevereiro e 25 de março. E esses dias deviam ser dias de celebração, dias de festa, dia de dar dádivas aos pobres. E o nome da festa é muito curioso, como o texto nos explica. O nome Purim vem do termo Pur, que significa lançar sortes, porque Amã, para descobrir o dia que ele devia exterminar os judeus, ele lançou sortes diante dos seus deuses e caiu bem naquele dia. Então, o nome Purim é uma ironia. O dia em que o inimigo resolveu, escolheu ali, né, com seus deuses e o seu lançamento de sortes, o dia que ele escolheu para destruir o povo de Deus foi exatamente o dia em que Deus destruiu aqueles povos inimigos e deu salvação para o seu povo. O povo de Israel não devia esquecer dessa virada de jogo, de como Deus livra o seu povo dos seus inimigos. E o curioso é que essa festa de Purim é celebrada um mês antes da Páscoa, e ambas as festas celebram justamente o livramento de Deus dos seus inimigos. E por último, nós temos aí os três últimos versículos do capítulo 10, os três versículos do capítulo 10, que dizem o seguinte: depois disto, Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais altos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. O livro termina dessa maneira, então, fazendo menção a impostos, fazendo menção à reputação de Mordecai, exaltado pelo rei e estimado pelos seus pares, pelos judeus, porque ele trabalhava para o bem do seu povo. E a gente vê aqui, meus irmãos, que esse conflito entre os judeus e os seus inimigos foi resolvido. E esses conflitos aconteciam frequentemente no Antigo Testamento. Não foi exclusividade do livro de Esther. Esses conflitos, eles vêm desde o início da história. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ismael e Isaac, Israel e os amalequitas, Esther e Mordecai contra a mãe e seus aliados. E nós sabemos que todos esses conflitos, eles eram mero reflexo da guerra espiritual que ocorre por séculos entre a semente da serpente e a semente da mulher. É uma guerra que começou lá em Gênesis 3, após a queda, e que teve o seu clímax justamente na cruz de Cristo, quando ele, a semente da mulher, pisou a cabeça da serpente, garantindo a vitória final para o seu povo. Paulo escreveu em Colossenses 2,15 que Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória foi plenamente conquistada por Jesus Cristo. A gente viu bastante sobre isso na última pregação. Satanás hoje não tem poder sobre o povo de Deus. Ele não pode acusar o povo de Deus, porque o próprio Deus o salvou. Mas acontece que a vitória foi garantida. Mas lá em Apocalipse 12, nós lemos que depois da vitória de Cristo, Satanás está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não pode fazer nada que Deus não permita. Mas ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que isso significa para nós hoje? Significa que apesar da vitória conquistada por Jesus Cristo, apesar de o reino dele ter se iniciado, nós sabemos que até a volta de Jesus Cristo, até a consumação dos séculos, nós teremos também muitas guerras, muitas batalhas, e a gente não pode baixar a nossa guarda. Mas nós sabemos que a luta hoje que nós temos não é contra carne e sangue, mas é uma luta puramente espiritual, como foi lido aqui em Efésios 6. E por isso a gente precisa exatamente da armadura de Deus e das armas que Deus nos deu para que nós cumpramos a nossa missão nessa batalha. E qual que é a nossa missão nessa batalha? Lá em Efésios 3, Paulo, falando a respeito dele, disse o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, preste atenção, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano de Deus não foi que Cristo vem, morre pelo seu povo, acaba a história. O plano dele era que a cruz de Cristo salvaria o seu povo, mas que a igreja deveria agora, durante o tempo, até a volta do Senhor Jesus Cristo, anunciar essa vitória. Como exército de Deus, nós, igreja, temos essa missão de levar o evangelho até os inimigos de Deus, para que eles se convertam dos seus pecados. Nós anunciamos a fé em Jesus, anunciamos o arrependimento, e nós fazemos isso, não cada um independentemente, mas nós fazemos isso como igreja. Assim como aquele povo judeu na Pérsia se uniu para lutar contra seus inimigos, nós, igreja, seja nessa congregação e outras, devemos nos unir para atacar o reino das trevas. E nós devemos fazer isso em unidade. Um outro ponto que a gente pode tirar aqui desse capítulo, desses dois capítulos que nós lemos, é a respeito da celebração do povo. No caso aqui, eles celebravam durante o Purim, a alegria foi resultado da vitória. E nós que somos cristãos, crentes da Nova Aliança, não celebramos o Purim, mas nós temos também um dia para celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós celebramos isso, não no dia 25 de dezembro, nós celebramos isso, não que você não possa celebrar também nesse dia, mas nós celebramos a cada domingo. A cada domingo, nós nos reunimos aqui para celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem que ser um dia de celebração, irmãos. É um dia de alegria, não é um dia de simplesmente vir aqui no encontro social ou vir aqui para aplacar a consciência, é um dia de celebração. Você deve desejar vir aqui com o povo de Deus, celebrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós com muita alegria. Todo domingo para nós é Páscoa, todo domingo é dia de ação de graças, todo domingo para nós é Natal. Nós celebramos a paz que nós temos com Deus agora. Não é uma paz como a que esse mundo tem para nos dar. É uma paz que não depende de circunstâncias, não depende de governantes, seja você cristão agora na Ucrânia ou na Rússia. É uma paz que depende unicamente da promessa de Deus, da salvação de Deus em Jesus Cristo, que trabalha para o bem do seu povo, a exemplo de Mordecai, mas muito melhor do que Mordecai. E nós celebramos ainda essa vitória de maneira especial aos domingos, quando nós temos ceia também. Quando nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Se aquele povo da Pérsia celebrou com tanta alegria, quanto mais nós deveríamos celebrar todo domingo, com ceia ou não, quando tudo parecia perdido para nós, quando éramos inimigos de Deus, ele nos salvou por pura graça. Por isso a gente celebra o perdão em Cristo Jesus. Por isso nós celebramos o fato de Deus prometer nunca nos abandonar. E nós celebramos um futuro de glória que nós teremos com o nosso Senhor para sempre. No Purim, os judeus davam presentes para os pobres. E no Evangelho, o judeu, o grande judeu, o perfeito judeu, nos dá o maior presente, meus irmãos, ele mesmo. Por isso, ele próprio diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a história de Esther também nos ensina que sempre que as coisas ao nosso redor, sempre que as coisas nas nossas vidas parecerem indicar que Deus está ausente, que as coisas vão ruir, que agora não tem jeito, a verdade é que Deus, apesar de parecer ausente muitas vezes, ele está sempre presente, orquestrando todas as coisas para a glória dele em primeiro lugar e para o nosso bem, como ele prometeu. Por todo o Antigo Testamento, essas histórias não são à toa. Você vê a vida de José sendo salvo no Egito e salvando o seu povo. Você vê Moisés sendo levantado por Deus para salvar o seu povo. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Daniel sendo liberto lá na cova dos leões, Esther e Mordecai e os judeus todos na Pérsia, e finalmente, o mais importante, o seu povo sendo salvo por Jesus Cristo. E ele promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, quando as circunstâncias quiserem nos abalar, que a gente lembre da alegria que nós temos em Cristo Jesus e da promessa que Ele fez de nunca nos abandonar. O nosso mundo é um mundo muito incerto, um mundo cheio de reviravoltas também. Essa semana, todos aí acompanharam a invasão da Rússia na Ucrânia de maneira brutal. E o pessoal esperava um ano mais tranquilo, né? Inclusive mandaram vários memes que esperaram que 2020 fosse mais tranquilo depois de 2021. E 2022 vem, a pandemia parece que está no final, mas agora há rumores de guerra. E as pessoas começam a se perguntar, será que é possível que haja uma terceira guerra mundial? E a verdade, irmãos, é que muitas pessoas desejam um mundo normal, a normalidade, a tranquilidade, mas a verdade é que não existe isso. O nosso mundo é um mundo tenso mesmo, é um mundo agitado. Deus reina sobre tudo, Ele sabe nos seus planos por que essas coisas acontecem, e a gente só vê o agito de doenças, o agito de guerras. Mas a verdade é que nós, apesar de todo esse abalo, de todo esse mar revolto, nós pisamos numa rocha firme que é o nosso Senhor. Nós sofremos também com aquilo que acontece ao nosso redor. Nós sofremos com o nosso pecado, sofremos com o pecado dos outros, sofremos com os efeitos do pecado, morte, doenças, mas nós lembramos que no final das contas o Senhor sempre salva o seu povo. No final de tudo, as promessas de Deus, todas elas vão ser cumpridas, seus inimigos vão ser completamente destruídos e o povo de Deus vai ser completamente salvo. Em Esther a gente aprendeu que Deus pode pegar os momentos mais sombrios, os piores dias, e transformar em bênção, em festa para o seu povo. E é por isso que a palavra nos diz, meus irmãos, nós não andamos por vista, pelas coisas que nós vemos, isso vai nos abalar, nós andamos por fé. Fé no nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas. E por último, eu não sei se vocês acharam estranho, mas eu achei que em meio a toda essa festa dos judeus, o capítulo 10 começa falando de impostos. Você vê aqui uma menção de tributos, né? Ninguém sabe explicar por que isso está no final do texto, parece um anticlímax, né? Talvez esses impostos tenham sido levantados aí para algum prejuízo que o Império Persa teve, né? A matança de vários homens e certamente a arrecadação ali do Império Persa caiu. Ninguém sabe ao certo, mas talvez seja isso. Mas é interessante que as coisas colocadas na palavra de Deus nunca são por acaso. E alguns estudiosos tentam achar um outro motivo para que isso esteja aqui. Eu achei muito curiosa e acho que é verdade o porquê que, isso está mencionado aqui, depois de festa, de celebração. Talvez a melhor explicação seja que ainda que os judeus tivessem essa alegria, ainda que eles celebrassem essa libertação, o fato é que eles ainda moravam na Pérsia. O fato é que o rei deles ainda era aquele rei cruel chamado Assuero. Mordecai era influente, mas era segundo no reino. Parece que o autor está mostrando para a gente que essa reviravolta aqui do livro de Esther ainda não era a grande reviravolta que o povo precisava. Ainda não foi a grande libertação. Apesar de muitos terem escapado naquele dia, todos estão mortos. Todos os judeus estão mortos hoje. O rei Xerxes também foi assassinado na sua cama. Todos morreram. Parece que o que o autor de Esther está querendo mostrar para a gente é que, apesar da salvação dos judeus ter sido motivo de festa, esperavam a salvação plena que veio justamente centenas de anos depois com o nosso Senhor Jesus Cristo, que lutou sozinho, sem ajuda de ninguém, essa mais importante guerra, abandonado mesmo pelos seus inimigos. E nós também devemos nos lembrar, meus irmãos, que apesar da conquista de Cristo na cruz, ainda não é o final. É o início do fim, a vitória é garantida, mas nós ainda vivemos na Pérsia. Nós ainda vivemos nesse mundo caído. nós ainda somos exilados e esperamos a segunda volta do nosso Senhor, quando nós teremos a reviravolta final, a consumação do reino de Deus. Então, o recado para nós é, vamos celebrar bastante essa salvação conseguida por Jesus e o futuro que nós temos também com Ele. Mas sempre lembrando de que nós somos peregrinos aqui nesse mundo de pecado, esse mundo que precisa ser renovado para que nós vivamos nele para sempre, com os nossos corpos renovados. A gente já tem alegria aqui, muitas vezes misturada com tristeza, com pecado, e por isso Pedro nos diz que nós devemos aguardar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando Cristo voltar, teremos esse descanso final e teremos também uma coisa que foi sempre mencionada no livro de Esther, banquetes. E nós também teremos um grande banquete, nós que estamos em Jesus Cristo. E Apocalipse 19:9 nos diz que felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra inspirada. Obrigado pelo livro de Esther, essa história que nos motiva tanto a enxergar a mão de Deus por detrás de todas as coisas, orquestrando, guiando toda a história e, de maneira especial, cuidando do povo que o Senhor mesmo escolheu, não por mérito nenhum, mas por pura graça do Senhor. Obrigado porque nós fazemos parte desse povo. Obrigado porque nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos alegrar todos os dias, de maneira especial aos domingos, quando nos reunimos com os nossos irmãos, e que nós possamos, Senhor, viver vidas de alegria durante a nossa semana, respeitando e sempre obedecendo o nosso grande general, que é o Senhor Jesus Cristo, nos revestindo também da armadura do Senhor, lutando com armas espirituais contra principados e potestades. Obrigado porque nós não fazemos isso esperando obter a vitória, mas nós estamos, na verdade, anunciando a vitória que já foi obtida, e nós pedimos que Tu nos guardes, Senhor, nessa batalha, que por vezes é muito árdua para nós e para os nossos irmãos espalhados aí por todo o mundo. Mas obrigado, Pai, porque o fim da história termina com um banquete, termina com alegria, e termina com todos nós que confiamos no Senhor Jesus Cristo, celebrando essa tão grande reviravolta que ocorreu na história. Obrigado, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.